Começando o encerramento de 2024, graças a Deus. Boa noite também você que nos assiste pela internet, vocês que estão no Facebook, no Instagram e no YouTube, nessas duas plataformas. Boa noite, Deus os abençoe. O Salmo 25, nós vamos trabalhar do versículo 16 ao 21. E a razão de estarmos trabalhando este Salmo e os próximos textos nesses domingos é porque hoje nós começamos o período litúrgico chamado de Tempo do Advento. Em que consiste o Advento? A preparação para o Natal do Senhor. Então todos os textos nesses próximos domingos serão da liturgia do Advento. E esse texto de hoje é um deles. Diz assim o Senhor: olha para mim e tem misericórdia de mim, pois estou desamparado e aflito. Alivia as tribulações do meu coração. Livra-me das minhas angústias. Atenta para a minha dor e aflição. Perdoa todos os meus pecados. Olha para meus inimigos, porque são muitos e me odeiam com ódio cruel. Protege minha vida e livra-me, que eu não me frustre, porque em ti me refugio. A integridade e a retidão me protejam, pois espero em ti. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse texto, por este salmo, um texto tão bonito, que nos fala do cuidado de Deus, do zelo de Deus e da confiança que nós, crentes, precisamos depositar sempre no Senhor, diante de todas as situações de nossa vida. Que o Teu Espírito Santo, mesmo que inspirou Davi na composição deste Salmo, nos ilumine, nos dê a palavra certa, para que possamos conduzir essa breve reflexão a respeito de Sua palavra. Que o Senhor purifique os meus lábios, purifique os nossos ouvidos e prepara o nosso coração, no nome de Jesus, amém, amém. Vocês devem se lembrar, em 2014, em maio, se eu não me engano, dia 15 de maio, nós sofremos um acidente de moto. Eu ia levar a Ana na escola, no Caique. E uma van escolar nos atropelou. Não foi grave, não foi uma coisa grave. Ana quebrou o metatarso em 3 lugares. E não prestaram socorro, quem nos atropelou. Mas logo apareceu um outro motorista de van, me conhecia. E eu peguei Ana, eu que levantei Ana, porque a moto ficou no chão, aquele cheiro de gasolina, 15 para 7 da manhã. Ali perto do Bar da Kenga, naquele cruzamento, carro de todos os lados, e eu já vi aquela cena de filme que vem mais um carro, vem outro, e aí o acidente toma proporções bem maiores do que aquilo que aconteceu. E aí logo eu tirei Ana do chão, pus no carro, tirei a moto, trouxe a moto para casa, enfim, fomos para o hospital. Resumindo a história, quando já estávamos saindo de tarde, isso foi de manhã, mas já à tarde, saindo com Ana numa cadeira de rodas, a perna engessada, passei pelo médico ortopedista, e ele perguntou quem estava conduzindo a moto. Eu disse, eu. Ele disse, o senhor não está sentindo nada, não aconteceu nada? Eu disse, não, eu estou bem, eu estou sentindo uma dorzinha aqui no braço. Não, vai fazer um raio-x. Tinha havido uma pequena fratura, enfim, voltamos para casa, os dois, um com a mão engessada, o outro com a perna. Bom, depois disso eu comecei a sentir muitas dores no ombro esquerdo. E aí, em função dessas dores, eu fiz uma ressonância magnética, fiz duas ressonâncias, fui a Patos de Minas, e foi detectado que o tendão supraespinhoso, o que faz o movimento aqui do braço, assim, tinha sido rompido. Bom, e o diagnóstico era o seguinte: eu ia sentir dor para o resto da vida. Eu ia sentir dor, sempre senti dor. A fisioterapeuta disse, sempre que for haver mudança de tempo, você vai saber antes de todo mundo, porque você vai sentir dores aí. E aí eu comecei a tomar remédio para a dor. Eu tomava remédio toda noite para dormir, por causa da dor. Tomava Dorflex, principalmente. Um dia, comprando Dorflex em patrocínio, o farmacêutico me perguntou, me abordou e perguntou por que era que eu estava tomando tanto Dorflex. Eu expliquei, uma dor. Ele me assustou. Ele disse, olha, se você continuar assim, daqui uns anos, além dessa dor, você vai ter problema no seu fígado. Você pode ter seu fígado paralisado, porque Dorflex é terrível. E aí você vai ficar com dois problemas. E eu perguntei, qual é a solução? Ele disse, se acostume com a dor. Conviva com a sua dor. E assim eu fiz. Nós vivemos num mundo, nós vivemos numa sociedade que as pessoas não conseguem conviver com a dor e nem com o sofrimento. Qualquer dorzinha mínima, toma remédio. Qualquer sofrimento mínimo, toma remédio. E aí as pessoas ficam dopadas de remédio. Qual é o problema do remédio nessas situações? No meu caso, em particular, era que aquele remédio, ele não curava. Ele apenas maquiava. Eu continuava com o problema, eu continuava com aquela dor, só que como eu estava sob efeito de remédio, eu não sentia. Mas o problema estava ali. É claro que há situações que um paciente submetido a dores enormes, terríveis, ele tem que tomar remédio, às vezes até morfina, porque ele não consegue suportar a dor. Mas, via de regra, nós vivemos num mundo, o mundo do mimimi que a gente fala. Qualquer coisinha, a pessoa... Hoje, mertiolate nem arde mais. Porque ninguém, o menino que arranhou, ele não pode sentir dor. Ele não pode. Então, o mertiolate já não dói mais. Na minha meninice, o mertiolate doía mais do que a ferida. Você chegava com o joelho arrancado, um pedaço de queda de bicicleta, doía, o mertiolato doía em dobro. E aí nós estamos numa geração muito cheia de mimimi, muito cheia de coisa, uma geração que não pode sofrer, uma geração que não pode ser contrariada, uma geração que não pode ter problema, uma geração cheia de não me toques. Nós estamos diante de Davi, neste salmo, um homem de Deus que estava longe de ser um homem cheio de mimimi, porque era um guerreiro acima de tudo, e que sofreu muito, padeceu muito, passou por muitos problemas na sua vida. Imagina, dentro da casa de Davi, ele teve 3 filhos que lhe deram muito problema. Um estuprou a irmã, o outro matou o estuprador, e um terceiro quis lhe tomar o trono. Então, uma vida muito difícil. E nós vemos, então, que não há vida sem dificuldade. Não há vida sem dor. Não há vida sem sofrimento. Você pensa que tudo vai bem e, de repente, você é solapado pelo sofrimento, pela dor e pela angústia. E aí você tem 2 caminhos a fazer. Um caminho é você fugir da realidade, se entupir de remédios para fingir que não está acontecendo nada. O outro caminho é você buscar ao Deus dos livramentos para lhe dar suporte e condição de você atravessar aquele momento que você está vivendo, você superar aquele momento que você está vivendo de cabeça erguida, ainda que a dor e o sofrimento lhe seja quase insuportável. Esse salmo mostra esse contexto. Ele tem 4 versículos que chamam muito a nossa atenção. Primeiro, Davi diz, Senhor, eu elevo a ti a minha alma. Então, no momento de socorro, no momento de dificuldade, Davi, a primeira pessoa que ele recorreu foi a Deus. E a Deus ele apresentou o seu problema. Hoje nós apresentamos para o psicólogo. Hoje nós apresentamos qualquer coisa, você já não pode sofrer, você não pode ter dificuldade. Segundo versículo muito importante: Senhor, faze-me saber teus caminhos, ensina-me tuas verdades. Ou seja, Davi, diante da dor, diante do sofrimento, ele diz: Senhor, ensina os seus caminhos a mim. Eu preciso saber seus caminhos, eu preciso ter consciência para eu poder superar as grandes dificuldades que eu estou sofrendo. Depois, outro versículo, versículo 6, diz: Senhor, lembra-te da tua compaixão e da tua bondade, pois são eternas. Davi tinha consciência que Deus é bom. Davi tinha consciência que Deus é compassivo e que a Deus ele podia entregar a causa dele, porque Deus resolveria a causa de Davi, os grandes problemas que ele tinha, ainda que fosse o rei, um dos mais poderosos do seu tempo, um dos mais corajosos de sua época, sem dúvida o mais corajoso de Israel. E por fim, o versículo 20 diz: protege minha vida e livra-me, que eu não me frustre, porque em ti me refugio. Então, a primeira questão que esse salmo nos mostra é que Deus socorre o fraco. Deus socorre aquele que está fraco, aquele que está em dificuldade, aquele que está sofrendo. Quando ele vai a Deus e apresenta o seu sofrimento, apresenta a sua dor, Deus o socorre. E o remédio de Deus cura, não é paliativo. O remédio de Deus não é um engodo que faz com que você apenas esqueça o problema que está passando por algumas horas. Porque o que muitas vezes os remédios fazem é, aqueles que não curam, que apenas atenuam a dor, é durante algumas horas nos fazer esquecer que estamos doentes, que estamos enfermos, mas nós continuamos. Deus cura, Deus tem poder de cura, de curar a alma, a causa e não a consequência. Por isso que ele é o Deus dos livramentos. Não que ele nos livre de ter problema, mas ele nos livra dentro do turbilhão dos problemas que nós estamos vivendo. E cada um de nós tem os seus. Cada um de nós. Se você pensar agora na sua vida, você pode identificar algo que o deixa fora de sério, algo que o deixa triste, que o deixa perturbado, algo que pode até fazer você dizer: Senhor, por que isso acontece comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Por que é que eu estou passando por essa situação? Por que é que eu estou sentindo essa tristeza na minha alma? Por que eu tenho essa enfermidade? Por que essa dor? E aí, ele socorre o fraco, alivia as tribulações do meu coração, livra-me de minhas angústias. Então, livra-me. E eu não estou aqui negando a medicina, negando o avanço da ciência, longe de mim, vocês sabem minha posição, eu não sou um rude, um negacionista, um ignorante, não, eu não sou. Mas muitas questões de nossa vida poderiam ser resolvidas entre nós e Deus. Mas nós não confiamos em Deus como Davi confiava. De entregar: Senhor, eu estou entregando nas suas mãos, direciona a minha vida, encaminha a minha vida. Deus cuida e socorre o fraco. Tem mais. Davi era um homem que tinha muitos inimigos. Todos nós, em qualquer ambiente que nós estamos, vai ter sempre alguém, um colega de trabalho, que nos apunhala pelas costas, que fala mal de nós. Um chefe que não valoriza nosso trabalho. Um parente que nos critica, que olha para nós com um olhar atravessado. Todos nós temos. Deus também nos protege dessas situações. Ele diz: atenta para minha dor e aflição, perdoa meus pecados. Davi tinha consciência dos pecados, muitos que ele cometeu, e aqueles pecados, principalmente os pecados da juventude, assombravam Davi, e ele disse: Senhor, me livra, me cura, que os meus pecados não me assustem, que eu possa dormir à noite. E aí ele diz, o versículo 19, olha para meus inimigos, porque são muitos, e me odeiam com ódio cruel. Como é ruim quando nós temos que conviver com pessoas que querem o nosso mal, que tramam contra nós, que buscam de todas as maneiras nos prejudicar. O que é que o crente precisa fazer nessas situações? Primeiro, jamais usar de vingança, ainda que seja tentado a fazê-lo. Não usa. Mais uma vez, faça como Davi, porque Deus é o Deus dos livramentos. Entrega a sua causa a Deus, porque Ele sabe quando você é justo. E não tenham dúvidas. Todos encontrarão o juízo de Deus no meio do caminho deles. Se vocês observarem, quando vocês têm a consciência de estarem fazendo a coisa certa, se vocês têm a consciência de estar fazendo a vontade de Deus, e vocês encontram oposição no meio de vocês, seja no trabalho, seja no ambiente familiar, seja onde for, entrega a causa a Deus, porque mais cedo ou mais tarde, aqueles que procuram o seu mal terão que prestar contas a Deus e verão suas vidas de ponta cabeça. Vocês já viram isso acontecer com vocês? Porque eu já vi comigo. Eu já testemunhei comigo. E se você olhar, você vai ver que alguém que tentou lhe prejudicar gratuitamente, por inveja, principalmente, e se você entregou sua causa na mão de Deus, ainda que você tenha sofrido, ainda que você tenha padecido, ainda que você tenha chorado, ainda que aquilo tenha provocado uma imensa dor, o Deus dos livramentos vai livrar você disso. E amanhã você verá os seus inimigos com a vida toda destrambelhada, toda desacertada. E eles nem sabem o que está acontecendo com eles. Mas vocês sabem. Deus, o Deus nos livramentos, então, Ele protege o fraco e Ele nos livra de nossos inimigos. Ele nos protege dos nossos inimigos. Ele nos protege daqueles que querem o nosso mal. Então, não se aflijam. Não procurem resolver vocês mesmos essa situação, mas chegue com o coração sincero diante de Deus e entregue sua causa ao Senhor. O Senhor está em suas mãos, cuida desta situação e vocês podem ter certeza que Deus tomará sua causa como dele, pessoal, e lhe fará justiça. Mais do que isso, Deus é o nosso porto seguro. Porto seguro, o porto seguro do crente não é porto seguro na Bahia, com suas praias belíssimas. Alguns de vocês já estiveram lá certamente, não já? Eu estou vendo aqui um tanto de gente balançando a cabeça que esteve em porto seguro. O porto seguro do crente é o Senhor. Claro, aquele porto seguro também está na nossa agenda, para quem quiser ir tirar férias, curtir a praia. Mas o porto seguro daquele que crê é o Senhor. E no Senhor nós precisamos sossegar nossa alma, entregar nossa causa a Ele e ter a confiança que Ele vai resolver. Sabe quando é que Deus mais age na nossa vida? É quando nós estamos dormindo. O Salmo diz que àqueles que o Senhor ama, Ele dá enquanto dorme. Às vezes a pessoa acha que ele não precisa trabalhar, não precisa fazer nada, porque ele vai dormir e Deus vai dar tudo. Não é este o sentido. O sentido desse versículo é que enquanto nós dormimos, nós cessamos a nossa vontade de querer resolver tudo, a nossa prepotência achando que nós somos capazes de resolver tudo de nossa vida, e no momento que nós adormecemos, Deus então pode agir, tomar as nossas causas nas mãos deles, sem que nós o atrapalhemos. Porque nós mais atrapalhamos Deus na solução dos nossos problemas do que ajudamos a Deus. Então nós dormimos, você ora, você entrega a Deus a sua causa e vá dormir, porque Ele vai resolver. Se for um problema de saúde, Ele pode lhe encaminhar para um bom médico, um bom profissional, um bom hospital. Se for um problema financeiro, Ele pode à noite lhe dar uma direção e de manhã você amanhecer com uma solução, com uma maneira de resolver aquele problema. Se é um conflito dentro de casa, dentro da família, Ele pode acalmar a sua alma, Ele vai acalmar a sua alma, Ele vai devolver a você a paz, a confiança e a tranquilidade, porque Ele é o Deus dos livramentos. Ele nos livra. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos entender que Ele é nosso porto seguro. O porto seguro é aquele lugar onde o navio atraca em segurança. Não tem problema, não tem pedras, não tem nada que possa trazer qualquer tipo de avaria ao casco do navio, porque aquele porto é seguro. Aquele lugar é um lugar onde você sabe que vai atracar o navio em segurança, a tripulação vai descer em segurança e chegar em terra firme em segurança. Pois bem, Davi nos diz nesse salmo que Deus é nosso porto seguro. E nós precisamos confiar que Ele mesmo tomará a nossa causa e nos livra de nossas angústias, de nossas dores, de nossos problemas, que são muitos. Cada um tem o seu. Nós olhamos assim e aparentemente está todo mundo tão bem, todo mundo, mas se a gente for confidenciar, como é que está a sua vida? O que é que você tem? Ah, eu estou triste por isso e por isso. Ah, eu não estou bem de saúde. Ah, eu, meu filho, eu estou com saudade porque faz tempo que eu não o vejo. Ah, eu não estou bem com meu marido, não estou bem com minha esposa. Cada um vai ter algo. Então nós precisamos ter essa confiança. Precisamos entender que nós não somos super-heróis. Nós não somos super-heróis. Nós somos seres humanos que vivemos na dependência de Deus. Imagina, Davi tinha tudo para se achar o bambambam, o super-herói. O homem capaz de resolver todos os seus problemas. Não, o grande rei de Israel chega, se derrama diante de Deus e diz: Senhor, eu elevo a Ti a minha alma, meu Deus, eu confio em Ti, que eu não me frustre, que os meus inimigos não triunfem sobre mim, porque ele sabia que mesmo a vitória dele diante dos seus inimigos dependia de Deus e não da força do seu exército, não da força de sua lança, não da força do seu braço. Mas nós nos esquecemos disso e nos iludimos, buscando sanar nossos problemas, sanar nossas dificuldades em coisas que na verdade não resolvem, só escondem. É mais ou menos alguém com um ferimento que não sara, e aí você coloca um curativo ali, você só colocou um curativo, as pessoas não estão vendo, elas não enxergam, mas você sabe que você tem um ferimento e ele está apenas coberto. O problema continua, o problema persiste. E nós precisamos entender que Deus nos dá força, condição, disposição de caminhar no meio dos nossos problemas, sem que com isso nós percamos a fé, sem que com isso nós percamos a esperança. Nós precisamos ter essa confiança que o nosso Deus faz isso na nossa vida. Nós continuamos enfrentando dificuldades, mas quando nós confiamos no Deus dos livramentos, nós sabemos que nós vamos atravessar. É como uma grande turbulência que você precisa atravessar, um rio que você precisa atravessar, uma estrada que você está caminhando sob chuva e você precisa atravessar, você precisa cruzar, precisa chegar na próxima cidade para que ali você encontre repouso. Mas é Deus que dá essa força, que dá essa tranquilidade, que dá essa paz. O que você não pode é fingir, fazer de conta. Às vezes a gente faz de conta que não tem problema, às vezes a gente faz de conta que não está enfrentando grandes dificuldades, mas para Deus nós precisamos e devemos sempre ser honestos e nos colocar diante de Deus como se estivéssemos pelados, sem nada. Para nós podemos fingir. Para nós, se encontrarmos agora há pouco, terminando o culto, e aí, pastor, tudo bem? A gente dá um sorriso e diz, está tudo bem, está tudo ótimo. Porque a gente não quer, às vezes, dividir os nossos problemas com as outras pessoas. Não para Deus. Para Deus é preto no branco. Senhor, o Senhor sabe que eu estou sorrindo para a minha igreja. O Senhor sabe que eu estou sorrindo para os meus amigos. O Senhor sabe que eu estou sorrindo para os meus colegas de trabalho. Mas o Senhor conhece a minha dor. Cura-me dessa dor. Livra-me dessa dor. Dê-me força para atravessar esse turbilhão que eu estou passando. Essa João da Cruz, um místico cristão que viveu na Idade Média, ele diria, a noite escura do espírito, aquela noite escura que falta energia, que não tem luz, que não tem um candeeiro, e que você então atravessa, porque o Senhor é sua luz, é o Senhor que alumia, que lhe dá esperança, que lhe dá força. Então, ele nos livra neste sentido, não significa que nós não vamos ter problemas. Então, para nós podemos dar aquele sorriso, está tudo bem, está tudo ótimo. Nossa, como você está, estou ótimo. Mas para Deus não, não finja para Deus, não finja. Seja honesto, Senhor, eu estou arrebentado. O Senhor sabe como é que eu estou com o coração destroçado. Me cura. O Senhor sabe como aquele meu colega, aquela minha colega, tem agido para comigo. Toma essa causa, Senhor. Isso está me doendo muito. O Senhor sabe como aquele meu parente olha para mim. Toma essa causa, Senhor. Davi é considerado homem segundo o coração de Deus por causa da sinceridade do seu coração. Cometeu graves pecados, mas não fez de conta que não os cometeu. Senhor, eu pequei. Eu pequei. Se você for, e aqui ele fala de pecado, quando a gente vai lá no Salmo 51, esse Salmo foi composto logo depois que Natan mostra para ele o pecado, e aí ele diz, ó Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor, apaga minhas transgressões por tuas grandes misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele viu, eu pequei gravemente com o Senhor. Senhor, me cura, me livra dessa culpa. Me livra dessa culpa. Durante muitos anos, o povo de Israel esperava um Messias, esperava o enviado de Deus que os livrasse de todo o pecado, que os libertasse de toda dor, que os libertasse de todo o sofrimento. E essas promessas foram cumpridas em Jesus Cristo, no seu nascimento. Hoje, de modo muito especial, nós iniciamos o período do Advento em que nos lembramos do nascimento de Jesus Cristo, de celebrar mais uma vez o seu nascimento. Pois bem, é Ele o nosso porto seguro. É Ele que nos livra dos nossos inimigos. É Ele que nos dá uma paz que nós não encontramos em nenhum psicólogo, em nenhum psiquiatra, em nenhum psicanalista. Tudo mais, é claro, há situações gravíssimas, seríssimas, que têm que ser tratadas mesmo por um profissional da área. Mas na grande maioria, é porque nós não nos refugiamos no Senhor. Então nós precisamos nos refugiar no Senhor, conscientes que Ele é nosso porto seguro e que Ele nos livra de nossa dor, nos livra de nossa angústia e nos dá, enfim, a paz, mesmo no meio do grande turbilhão que nós estamos vivendo. Nós atravessamos em paz, em tranquilidade. Colocamos a nossa cabeça no travesseiro e adormecemos. E deixamos que Deus trabalhe. E deixamos que Deus tome todos os nossos problemas na sua mão e resolva. E aí sim, como salmista, nós podemos dizer que como vigia pela aurora, eu aguardo o Senhor. Eu aguardo o dia amanhecer, porque eu sei que o dia amanhecendo, o Senhor trará para mim a paz, a tranquilidade e a superação que só Jesus pode nos oferecer. Vamos ficar de pé. Pai Santo, obrigado, Deus, por mais esse momento de culto, de adoração. Obrigado, Pai, por esses cantos que nos conduziram, que nos colocaram diretamente em contato com o Senhor, com o Teu Espírito. Obrigado, Deus, por este salmo tão belo do Teu servo Davi, nos mostrando que o Senhor é o Deus dos livramentos. Livra-nos, Senhor, da angústia, livra-nos da dor, livra-nos desse sentimento de impotência que nós temos, porque em Ti colocamos a nossa confiança, porque em Ti colocamos a nossa esperança. Abençoa-nos, dê-nos uma semana debaixo de Sua graça e de Sua misericórdia, visita os que sofrem, leva consolo àqueles que tiveram grandes perdas e carecem do Seu consolo e do Seu cuidado. Que assim seja em nome de Jesus. A graça e a paz de Jesus Cristo nosso Senhor, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo desça sobre todos vocês. A igreja diga amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vocês e permaneça para sempre. Amém. Meus queridos, tenham uma boa semana debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Quarta-feira temos culto às 7:30. Você é nosso convidado aqui na Maranata para cultuar e adorar conosco.